gente começa essa edição falando de um assunto bastante promissor para o mundo, a área espacial.
São foguetes, satélites, inovações e conhecimentos que refletem para a gente também que está aqui em terra firme.
E nesse mês de fevereiro, a agência que regula esse setor aqui no Brasil completa 30 anos.
E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Boa noite, seja bem-vindo, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Ouvintes, telespectadores.
Bom, o desenvolvimento e a tecnologia que são usados no Programa Espacial Brasileiro trazem impactos na vida da população. O senhor poderia falar sobre esses impactos, como, por exemplo, na agricultura, na previsão do tempo, nos estudos sobre as mudanças do clima?
O Programa Espacial, no mundo e no Brasil, ele permeia todas as atividades da sociedade brasileira, da sociedade de uma forma geral. A gente não imagina isso, vive normalmente sem isso, mas isso é verdade. Desde coisas bastante triviais do nosso dia a dia, para você usar um aplicativo de transporte, você está usando o espaço, porque você precisa de GPS. Para você saber se vai fazer o churrasco no final de semana, você usa meteorologia, e isso hoje em dia não se faz sem uso de satélites. Até coisas mais sofisticadas e menos visíveis, talvez, mas muito importantes, por exemplo, o monitoramento do desmatamento da Amazônia é feito a partir de satélites. E, nesse caso, com imagens de satélites que são brasileiros.
Agora, presidente, a Agência Espacial Brasileira tem uma parceria antiga já com a China, né, de mais de 35 anos, que permite aí uma troca de tecnologias e a produção conjunta de satélites. É o programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. Como é que é? Os dois países já estão trabalhando, parece que no sexto satélite, tu certa? Em que pé está esse programa?
Nós estamos trabalhando, sim, nós retomamos vários trabalhos com a China e já há estudos avançados para o desenvolvimento de um novo satélite dessa série, que já é antiga, tem esses 35 anos. Nós vamos fazer um satélite diferente daqueles que foram feitos no passado, dessa vez um satélite baseado em tecnologia radar. Ela tem uma série de vantagens, ela complementa os satélites ópticos que tiram fotografias usuais, né? E ele permite imagens, inclusive em tempo chuvoso e através das nuvens, que é uma coisa que atrapalha os satélites óticos. Então, sim, nós estamos trabalhando com chineses, vai haver um novo satélite. A data de lançamento, eu não deveria dizer isso daqui, porque fica como promessa, vocês vão me cobrar depois, mas é 2028. Então, nós deveremos ter um novo satélite em parceria com os chineses.
Sim. Agora, esse satélite mais preciso, que consegue ver mesmo com tempo chuvoso, por exemplo, pode ser usado para um monitoramento mais preciso de desmatamento, por exemplo?
Ele pode ser usado combinado com o que nós pretendemos, combinado com os satélites óticos que já existem, eles se complementam e a gente consegue avançar, se tornar mais preciso e mais tempestivo, ou seja, melhor no momento, né, pegar o momento do desmatamento de forma mais precisa. Além de ter outras aplicações, ele não serve apenas para vegetação, mas essa é a principal aplicação dele.
Falamos da parceria com a China, o Brasil também tem parceria com a Argentina nesse aspecto, né, nessa questão do satélite, o satélite Sabiamar, para recolher imagens e informações do oceano. O senhor pode falar um pouco sobre isso?
Perfeito. Esse é um projeto que foi retomado no começo do ano passado, quando o presidente Lula esteve na Argentina. É um satélite, na realidade são dois satélites, aí o modelo é um pouco diferente. Com a China, cada um faz metade, digamos assim, do satélite. Esse aqui são dois satélites, a Argentina faz um satélite, nós fazemos o outro, trocamos informações dos dois satélites e a operação dos dois satélites é possível nos dois países. Então, é um satélite que pretende estudar as questões de oceano, as questões costeiras, as questões de águas internas. Só para lembrar, tanto satélites radar quanto esse tipo de satélites podem também ser utilizados em aplicações, por exemplo, como aquele derramamento de óleo que nós vivemos no passado e que podem ser melhor monitorados se nós dispusermos dessas tecnologias.
Presidente, vamos falar um pouquinho sobre foguetes. No ano passado, o Brasil lançou na base de Alcântara, no Maranhão, um foguete com carga 100% brasileira. Existe previsão de lançamento de novos foguetes a partir de Alcântara, enfim, direto daqui do Brasil?
Sim, para este ano. Nós temos previstos pelo menos dois lançamentos, eu digo pelo menos porque existem algumas negociações em curso, mas pelo menos dois lançamentos este ano. Um deles é um foguete nosso, brasileiro, mas é um foguete menor. ele sai da Barreira do Inferno, do centro de lançamento da Barreira do Inferno, que aí fica no Rio Grande do Norte, tá certo? E ele deve ocorrer este ano também, mas ele é um foguete menor, mesmo porque a região no, em torno de Natal e Parnamirim, onde fica a base, ela cresceu a população, então você não pode lançar foguetes muito grandes. Mas temos esse lançamento, sim. E do centro de lançamento de Alcântara, haverá um outro lançamento da empresa sul-coreana, InnoSpace, e com uma carga brasileira a bordo.
Bom, presidente, vamos falar agora com os jovens que estão nos ouvindo. Quem se interessa pelo Programa Espacial Brasileiro? A agência tem algum projeto para estimular esse conhecimento?
Sim, a gente as tem. Vocês são parte dele? Quando eu dou visibilidade à Agência Espacial Brasileira, ao Programa Espacial Brasileiro, por meio, e agradeço muito, de uma presença aqui, isso já estimula o conhecimento do programa. Mas mais especificamente, nós temos um programa já antigo e de muito sucesso chamado AEB Escola. É um conjunto de atividades relacionadas a jovens e crianças. A ideia é atingir e mostrar o que, que o programa espacial pode fazer e o que, que as pessoas podem fazer dentro do programa espacial. Então, dia 15 agora, a gente deve relançar uma série de cursos online que são colocados na plataforma. Olhem o site da EB, aí vocês vão encontrar isso. Só um último comentáriozinho. Nós temos um centro vocacional tecnológico no Rio Grande do Norte, nessa base na Barreira do Inferno, e nós aí recebemos crianças do ensino fundamental, final do ensino fundamental, entrando para o ensino médio. E esse é um projeto que me é muito caro, a gente gosta muito dele. 3 mil crianças compareceram a esse projeto no ano passado. A gente espera aumentar isso para o dobro este ano. E são projetos em que as crianças trabalham com o programa espacial. Fazem foguetes, fazem satélites, e inclusive nós temos um campo de simulação de solo marciano, e as crianças programam rovers, né, aqueles jipes que não são lunares, agora seriam marcianos, né, para andar e desviar dos obstáculos. Então, é uma atividade, nós temos várias atividades relacionadas a essa promoção da ideia de espaço e da necessidade das pessoas entenderem que o espaço está em todas as suas atividades e que elas podem participar também dessa aventura.
O senhor mencionou o site da Agência Espacial Brasileira, o senhor pode dizer qual é o...
Claro, é o www, sempre começa assim, né, .aeb.gov.br.
Tá certo. Nós conversamos com o presidente da AEB, Marco Antônio Chamon. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Voz do Brasil, presidente.
Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade.